Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e o programa de hoje é dedicado à Guiné-Bissau, que no dia 24 celebrou o aniversário da sua independência. Quero por isso enviar daqui um enorme abraço a todos os amigos que nos ouvem na Guiné-Bissau através da Rádio Sol Mansi. São hoje meus convidados Ana Batista e Hugo Dourado, arquitetos e fundadores do ateliê coletivo MEL. Apaixonaram-se pela Guiné-Bissau numa viagem e juntos desenharam vários projetos de arquitetura naquele país, com destaque para 5 jardins de infância espalhados por toda a Guiné. Não perca, por isso, o seu testemunho, mais daqui a pouco no Lusofonias.
Unidos a mora bola, revivamos a nossa memória, construímos a nossa glória, gritando sempre a vitória. Unidos a mora bola, revivamos a nossa memória, construímos a nossa glória, gritando sempre a vitória. Nossa terra, confiante na vitória, última esperança, nunca ninguém nos para. Juntos na can, com a nossa força de um povo valente. Juntos na can, com a face de lentido contente. Juntos na can, mostra a força de um terra valente. Batutos na can, com face de nentido contente. Bacana com rumo na leme, no guine na fica mais forte. Batutos na ganha sempre, cada gol e adrenalina. No povo na grita viva, no terá. Batutos na com na ganha canha.
E agora, no Lusofonias, ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
A Guiné-Bissau faz 44 anos de independência. Foi a primeira colónia lusófona a gritar alto a liberdade, Mas o país, bem o sabemos, continua muito pobre, com muitos problemas de governação, com a diversidade étnica a ser mais problema que riqueza. Há, contudo, que confiar no futuro, abrindo novos caminhos de paz, justiça e mais progresso solidário. Estou em Roma no encontro dos novos superiores provinciais da Congregação do Espírito Santo. São 12 os eleitos em 2017, vindos de 3 continentes. Mas a nota mais saliente é que apenas um não tem sangue africano a correr-lhe nas veias, o da Polónia. De resto, mesmo os provinciais do Canadá, da Amazónia, da Holanda e da Espanha são de origem africana. Assim se cumpre o grande projeto do segundo fundador espiritano, o padre Francisco Liberman, francês de origem judaica, que disse um dia: "O meu coração é dos africanos." África tornou-se o continente de maior expansão da Igreja Católica, mas quem acompanha bem as notícias sabe que neste continente se vão cometendo grandes atrocidades contra as comunidades cristãs. Todos os dias vemos, ouvimos e lemos narrativas de arrepiar os cabelos de atentados contra cristãos, na Nigéria, no Sudão do Sul, na República Centro-Africana, na República Democrática do Congo. Os grupos a que chamamos de fundamentalistas islâmicos atacam noite e dia, muitas vezes perante a passividade e, em alguns casos, a cumplicidade das autoridades locais. Apesar de tudo isto, a Igreja cresce em número e em serviço à comunidade, sobretudo nas áreas da educação, da saúde e do desenvolvimento integral. Este encontro de novos líderes espiritanos permite uma visão do mundo com os olhos da África, vendo o futuro, onde muitos analistas não veem. Assim, basta olhar as estatísticas desta congregação missionária. Há presença em mais de 60 países, mas dos 1.045 jovens em formação, 957 são africanos, ou seja, o futuro está neste continente. Os primeiros dias do encontro foram de apresentação dos projetos missionários em curso nos países dos líderes aqui presentes. Impressiona ver tanta criança e jovem em escolas e universidades dirigidas pelos espiritanos. Marca o coração perceber os milhares de pessoas que são apoiados na sua busca de cura pelos hospitais e centros de saúde. São muitos os projetos de desenvolvimento e solidariedade que dão água potável às populações, ajudam a fazer uma agricultura mais rentável, capacitam as pessoas em muitas matérias ligadas à cidadania responsável e aos direitos humanos. São imensos os investimentos feitos na reconciliação das pessoas e na busca e cimentação de caminhos de paz em contextos de muita violência e pobreza. O futuro está na saúde, na educação, no trabalho, na habitação, em vidas dignas assentes na justiça, paz e respeito pelos direitos humanos. E nestes âmbitos a Igreja Católica em África tem e terá uma palavra a dizer, porque se compromete com os mais pobres.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Para ouvir agora Raquel Tavares, Limão, logo depois vou estar à conversa com os arquitetos Ana Batista e Hugo Dourado.
Ao luar da meia-noite, alumia cá para baixo. Ao luar da meia-noite, alumia cá para baixo. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Oh limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Oh limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Oh limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Oh luar da meia-noite, alumia cá para baixo. Oh luar da meia-noite, alumia cá para baixo. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Oh limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Oh limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Oh limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Os olhos do meu amor são grãozinhos de pimenta. vês na igreja, alto mar da água benta. Ai limão, ai verde limão, solteirinha sim, casadinha não. Oh limão, ai verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão.
Os meus convidados de hoje no Lusofonias são Ana Batista e Hugo Dourado, são arquitetos e fundadores do coletivo MEL. Há 3 anos, numa visita à Guiné-Bissau, foram desafiados a desenhar 5 jardins de infância num projeto desenvolvido pela FECA, Fundação Fé e Cooperação, e financiado pela Cooperação Portuguesa. Uns dias depois da Guiné-Bissau ter celebrado o dia da sua independência, a 24 de setembro, e assinalando também o Dia Mundial da Arquitetura, que se celebra a 1 de outubro, juntamos por isso estes dois temas numa conversa com Ana Batista e Hugo Dourado. Sejam bem-vindos, muito obrigado por estarem connosco. Já vamos falar sobre a vossa experiência na Guiné-Bissau, mas antes de partirem para a Guiné, já tinham encontrado inspiração para este vosso trabalho na América do Sul, certo?
Exatamente. Olá, antes de mais. Sim, isto começou em 2010, com uma viagem na América do Sul. Realmente o coletivo MEL começou em Barcelona ainda, e seguiu-se essa viagem de 6 meses, onde trabalhamos também, fizemos daí uma publicação e um projeto no Brasil, em Olinda, no Norte.
Falamos de um país que não tem grande tradição de arquitetura, pois não. América do Sul, apesar de ter alguns grandes projetos, Brasil é um deles, mas não, a impressão que eu tenho é que não é, ou seja, a América do Sul não é rica em arquitetura, não tem essa...
Porque importou muitos modelos dos países colonizadores, portanto, tanto de Espanha como de Portugal, porém, o Brasil tem uma tradição forte de arquitetura modernista. É, realmente é uma aula aberta e não é só Brasília, não? Realmente há essa imagem, quase esse estigma.
Só Brasília é que é, não é?
Mas é falso, pelo menos é distante daquilo que realmente acontece. Há edifícios absolutamente emblemáticos no panorama mundial que são
brasileiros. Em Brasília, não é?
E não em Brasília, sim.
Mas também converteram uma nave, não foi? Em Pernambuco.
Sim, nós estivemos a trabalhar em Olinda, a fazer uma reabilitação de um edifício que era para ser utilizado como ateliê de um artista. E foi curioso todo o processo, porque nós encontramos este artista casualmente na rua e, entretanto, começamos a falar com ele. Ele dizia que ia...
Sentiram-se todos empolgados, não é?
Ele dizia que ia reabilitar este edifício e convidou-nos a ir ver, não é? Nesta hospitalidade brasileira. E então acabamos todos por ir ver este edifício, por dar assim um bocado algumas ideias em relação ao que ele devia fazer, e acabamos todos a jantar e a propor que ficarmos lá um bocadinho mais de tempo, alargamos a nossa estadia em Olinda e a trocar o nosso trabalho por alojamento. E por comida.
E assim
ficou assim. Ficamos 3 semanas lá.
A arquitetura é assim universal. Ou seja, para quem nos está a ouvir e se calhar não tem menos conhecimento da arquitetura, ela é assim universal. Ou seja, um arquiteto formado na Europa consegue encontrar um projeto para um outro país qualquer e enquadrá-lo na sua cultura. Ou tendo a formação europeia, torna-se às vezes um bocadinho mais complexo. Ela é universal?
A arquitetura é totalmente universal.
Fala uma linguagem universal?
Completamente universal. Claro que há cada vez mais esta ideia de arquitetura-objeto, e essa sim é completamente universal. Temos exemplos em Portugal, vários, e no mundo todo. Mas a instrução da arquitetura, eu penso que a pergunta é essencialmente nesse sentido, permite um conhecimento que depois dá ao arquiteto, ou deve dar ao arquiteto, ferramentas para que possa, num lugar qualquer, num contexto qualquer, entender aquilo que faz sentido ser feito ou não.
Obviamente, daí ficarem ter ficado, por exemplo, em Pernambuco algum tempo para perceber também o contexto, não é? E a cultura é importante, não é?
Obviamente. Claro que quanto mais próximos estiver de um determinado contexto, melhor se consegue agir. Por vezes também é bom esta distância e perceber que, ao estarmos distantes, não conhecemos de todo, obriga-nos a fazer uma análise rápida de uma cultura, que pode ser correta ou incorreta, mas essa análise pode ser correta ou incorreta mesmo,
em todas as profissões, não é? Também, não é?
Mesmo vivendo num meio e estando mergulhado numa cultura, não é?
Uhum. Quando é que decidiram, ou melhor, como é que decidiram partir para a Guiné-Bissau? Foram em 2015. O que é que vos levou a escolher este país, que é dentro, digamos, do espaço lusófono, aquele que tem uma estabilidade política instável, passa a redundância, não é? Tanto tem uma maior instabilidade política. Porquê é que escolheram a Guiné-Bissau? Não é um país turístico, não é um país que as pessoas escolham por natureza para ir passar férias, não é? Como o Brasil.
Sim, na verdade foi um acaso, porque nós tínhamos ideia de ir, de passar uns tempos em África, que era um continente que nós ainda não conhecíamos, ou conhecíamos bastante mal. E tínhamos alguns contactos na Guiné-Bissau, e aproveitamos estes contactos e decidimos passar uma temporada e na verdade depois tudo se proporcionou a partir daí.
Porque foi, estando já na Guiné-Bissau, que tiveram este contacto com a FEC e vos foi proposto criarem 5 jardins de infância, não é?
Exatamente. Isto começou em 2014, essa é uma correção, mas essa viagem de ainda de quase turismo. As nossas viagens nunca são completamente de turismo puro, porque tal como na América do Sul, este projeto aconteceu por um acaso, por um acidente, aqui também. E, portanto, as nossas viagens são sempre um pouco mais de aprendizagem, não turismo...
Puro e duro, não é?
Exatamente.
Aliás, o turismo pode ser também aprendizagem, quando se vai visitar um museu, quando se vai visitar um edifício,
claro,
não é?
Claro, cada vez mais isso acontece, cada vez mais existe uma alteração também do conceito de turismo, mas de qualquer das maneiras nós tentamos ir a lugares em que consigamos aprender com o meio mais do que com os museus. Portanto, de Guiné-Bissau não existem praticamente museus, ou são muito pequenos.
Mas como é que fazem a escolha então do país? Quando escolhem o país, querem mesmo conhecer a cultura daquele país? É aleatório? Olham para o mapa e dizem vamos aqui?
Acaba por ser um conjunto de circunstâncias que são bastante aleatórias, quase.
É muito por acaso?
Bastante. Bastante. E neste caso, Guiné-Bissau foi totalmente por acaso. Nós queríamos, como estava a Ana a referir, nós queríamos conhecer uma parte da África Ocidental e tínhamos um contacto em Bissau e portanto começamos a falar com ele para perceber por onde deveríamos começar e acabamos por começar por lá e não saímos de lá.
E não tiveram medo em momento algum da Guiné-Bissau? A imagem que se tem da Guiné, lá está essa tal instabilidade política, não é, em termos de infraestruturas, é um país muito pobre, não houve medo em momento algum?
Não, essas questões são-nos sempre colocadas e obviamente quando nós conversávamos sobre esta viagem, as pessoas diziam então...
Guiné,
exatamente. Mas são falsas questões, quase. Não é? Obviamente que existe instabilidade, obviamente que os códigos são diferentes e os códigos de segurança são diferentes também, mas simultaneamente há toda uma pureza da população. Isto pode parecer estranho, mas há toda uma pureza da população que não...
Só quem lá está que consegue sentir isso,
sim,
não é?
Sim.
Então falamos deste projeto. Portanto, foi pouco tempo depois de chegarem à Guiné que surge este projeto, mais uma vez por acaso, tal como a nave do artista em Pernambuco, não é?
Exatamente.
Como é que surgiu esta ideia?
Nós íamos passar 2 meses na Guiné-Bissau e entretanto tivemos contacto com a FEC e com o fantástico trabalho que eles fazem lá na Guiné.
Há muitos anos, não é?
Sim, já há muitos anos. Fomos tendo conhecimento deste projeto dos Jardins de Infância que eles estavam a começar a desenvolver. E pronto, entretanto, eles sabiam também que nós éramos arquitetos, começamos a falar com eles sobre o projeto. E tudo começou a partir daí, no fundo, que começamos a imaginar já o que é que poderia ser feito ali.
Qual é que foi o caderno de encargos que vos deram? Ou seja, neste sentido, que tipo de materiais é que deveriam usar? Que tipo de jardins de infância deveriam ser? Ou seja, qual é que foi o caderno de encargos que foi imposto pela FEC?
Eu acho que isso foi, por acaso, acho que foi, tivemos muita sorte também com o nosso cliente, neste caso a FEC, eles foram bastante, deram-nos bastante liberdade nesta análise de tudo o que seria um jardim de infância na Guiné-Bissau, não é? E o que seria a arquitetura de um jardim de infância na Guiné-Bissau, que nos, o que fizemos no início foi ver os lugares onde seriam implantar estes jardins de infância.
Aquilo que dizia há pouco o Hugo, não é? Portanto, reconhecer ali o terreno, não é? E a cultura.
Reconhecer, exatamente, porque não eram implantados em espaços urbanos, não é? Também vimos alguns edifícios de jardins de infância em Bissau, mas pronto, aí já eram um pouco diferentes. E a partir daí começamos todos a desenvolver estas ideias, algumas ideias, e eles foram bastante abertos realmente a todas as nossas propostas, não é? E a forma como nós queríamos que a arquitetura respondesse
a todas
estas necessidades que nós víamos e que achávamos, no fundo, que a arquitetura seria capaz de responder.
Como é que vocês trabalham em conjunto? Como é que é? Um desenha, outro desenha, conversam primeiro, há muita discussão, há muitas zangas, ficam dias sem se falar. Como é que funciona?
Não,
como é que é feito este processo criativo?
Algumas zangas, mas não ficamos dias sem falar.
Só umas horinhas.
Só
não?
Minutos.
sim, acho eu. Nós temos inclusivamente um marco que chamamos o conflito de Gabu, com ironia, porque estávamos justamente a desenhar um traçado para Gabu e acabamos por ter assim uma discussão. Que
feia, como se costuma dizer, não é?
Não é feia, mas é para nós chamamos aquilo, para nos rirmos um pouco, o conflito de Gabu. Realmente o processo é este, vamos desenhando e vamos percebendo. Essencialmente, antes de desenharmos, percebemos... Ou tentamos entender o que é que estamos à procura. O desenho não aparece como uma forma completamente espontânea na procura de uma forma, portanto, de um objeto, mas o contrário, perceber quase um texto antes de um conceito, um texto, que reflita aquilo que nós consideramos que é o melhor para o lugar.
Ou seja, cada obra é uma obra única, não é? Apesar de algumas terem algumas semelhanças, mas são obras únicas, são desenhadas especificamente para aquele espaço, não é?
Este projeto em concreto tinha justamente no caderno de encargos a possibilidade de ser repetido depois noutros lugares. Portanto, estes seriam os primeiros 5 jardins de infância que depois eventualmente poderiam ser replicados. E só acrescentar uma coisa em relação à questão anterior. A possibilidade de trabalhar este jardim de infância sem que houvesse ainda amarras de algo já pré-estabelecido. Portanto, nós sabíamos que não existia praticamente jardins de infância na Guiné-Bissau.
Ou seja, não havia motivo de comparação também, não é?
Exatamente.
Porque às vezes a arquitetura choca um bocadinho quando há uma comparação com... Neste caso, não. A liberdade é maior ainda, não é?
Exatamente. Mas nós procurávamos também isso. Ou seja, realmente, o que existe na Guiné-Bissau e aquilo que nós lemos daquilo que existe na arquitetura da Guiné-Bissau é um conjunto pequeno de arquitetura vernacular que se foi perdendo e uma standardização bastante imposta quase em toda a África que é um modelo quase ocidental e pouco reflexivo sobre o meio. E portanto obtém-se objetos que são iguais, quer seja um hospital, quer seja uma casa, quer seja
uma escola.
E isto não tem nenhum reflexo, não tem nenhuma reflexão, nenhum cuidado ao meio e à função da arquitetura. Portanto, isto ignora a ideia de que a arquitetura deve refletir a função. Não é uma máxima, mas é uma das quase de regras. Não quer dizer que tenha que ser cumprida. Mas mais ou menos está lá. E nós aqui não tínhamos isso. Não tínhamos referentes, não referências. Tínhamos essencialmente o meio e aquilo que nós procuramos foi que o meio nos desse as respostas para a forma que nós encontramos. E a forma que encontramos é essencialmente esta, não é? Uma cobertura e uma base e uma cobertura na qual acontecem estímulos. Era exatamente isto, ações, estímulos. E depois percebemos mais tarde que, ou durante, não sabemos exatamente agora precisar em que momento, que isto faz parte daquilo que é a arquitetura local e vernacular ao longo de séculos, que é esta ideia das pessoas se reunirem debaixo de uma sombra e de criarem estes djemberéns, que são espaços de sombra. Realmente aquilo que existe lá é isto. Em vez de um edifício completamente fechado, o oposto, um edifício completamente aberto. esta ideia de espaço de transição, espaço de sombra.
Um bocadinho é a África também, não é? A África é assim, é um espaço aberto, não é? Um continente aberto. Ou pelo menos é essa ideia que se tem ou não?
Essa ideia que se tem, não sei se
depois... se corresponde à verdade.
Primeiro, seria... Poderia ser errado considerar o exemplo de Guiné-Bissau como alargado a outras culturas. Mas sim, provavelmente será uma ideia generalizada de continente aberto. Mas a arquitetura não é. A arquitetura não reflete isto, pelo contrário, porque se tem que proteger do sol, porque se tem que proteger de um conjunto de chuva.
Impérios, não é? Portanto,
a arquitetura acaba por ser contrária a isto. Porém...
Mas dentro dessas vicissitudes pode-se encontrar uma fórmula para que ela seja mais aberta. Eu dou aqui um exemplo que é bem nosso. A Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto tem essa vantagem, né? Ter muros, mas sem muros, digamos assim.
Exatamente.
E ser aberta.
Exatamente.
É? Eu sei também que vocês neste projeto quiseram mesmo muito envolver a comunidade local. Como é que isto foi feito? Foram perguntando às pessoas? Foram ouvindo as pessoas? Foram recolhendo as suas opiniões? Como é que, e porquê esta importância de querer envolver a comunidade local quando, digamos, que o cliente era a FEC?
Eu acho que a FEC também tinha todo o interesse em que a comunidade
pessoas,
estivesse envolvida. Primeiro, estes jardins de infância estavam inseridos já no âmbito de uma escola. Todos eles já estavam adossados a uma escola, que já existia, a escola primária, e às vezes até segundo ciclo também. E tínhamos todo o interesse, e acho que a arquitetura tem realmente sempre todo o interesse, em que as pessoas da comunidade acreditem no que se está a fazer, que entendam o que se está a fazer e, portanto, se possam apropriar e também...
sentir como possam, delas, não é?
Exatamente. Possam também utilizá-la da melhor forma, não é?
Em que fase é que estão estes jardins de infância? Eu sei que não estão todos preparados. Pronto, certo? Eu sei que um deles foi agora inaugurado em junho, julho, não é? Como é que está? Como é que isto está agora? Em que fase é que as coisas estão? Que são financiados pela cooperação portuguesa, convém dizer como é que são financiados estes jardins de infância.
Sim. Os projetos foram terminados, mas entretanto houve alguma deterioração rápida da cobertura. Isso foi exatamente o que aconteceu. Nós optamos por ter um sistema misto de conciliando técnicas tradicionais com técnicas mais fortes, portanto ferro e uma estrutura de sapatas de betão, e depois todo o resto em cima com paredes de adobe e com cobertura de colmo. E esta cobertura de colmo acabou por não funcionar da maneira que nós esperávamos, apesar de nós termos, e uma vez mais, nesse diálogo, tentado perceber com o engenheiro local e com o construtor, com as populações, se isso poderia funcionar ou não. Mas acabou por não funcionar.
Não funcionar.
E isso fez com que houvesse uma demora também
na
entrega dos jardins. Claro que quando nós pensamos nisto, era também a ideia, uma vez mais replicando aquilo que existe na maior parte dos locais, a ideia de que esta cobertura de palha, de colmo, poderia ser facilmente substituída pela população local. Ao passo que sistemas mais caros não teriam esta capacidade, não teriam esta mesma
facilidade. Não é?
Mas neste momento elas estão a ser entregues.
Uhum. Eu sei também que, além destes 5 jardins de infância, também fizeram a reforma da sede do Parque Natural dos Tarrafes, do Rio Cachéu. A envolvente natureza da Guiné-Bissau é também um dos grandes potenciais, não é?
Claro, claro. Essencialmente percebendo, olhando para o mapa, que tem aquela, a Guiné tem aquela forma de mão, né, toda irrigada. Eu penso que o ponto mais alto da Guiné-Bissau está à cota 280, 300, aproximadamente isto, e já muito próximo da fronteira com a Conakry. E, portanto, isto faz com que todo aquele território seja muito fértil, com essas 80 ilhas que tem à frente também.
Como é que é? Já viram as crianças na escola, no jardim de infância?
Claro.
Como é que foi sentir a entrada delas pela primeira vez naquele edifício que vocês desenharam num país tão pobre, em que aquelas crianças dificilmente teriam aquelas condições?
Nós não vimos, infelizmente, não vimos em funcionamento, mas fomos vendo isto durante a construção, fomos vendo sempre a aproximação das comunidades ao que era aquele edifício e das crianças, não é? As crianças estão por todo lado.
E empolgadas, não é?
E sempre, e claro, visto que este edifício também é tão aberto e que era tão também estranho para o que estavam habituados a ver, que eram os outros edifícios à volta, criou-se uma certa curiosidade e então estávamos sempre rodeados.
Eu sei que, aliás, ali numa entrevista vossa, em que disseram que a arquitetura tem o papel social e político de fazer sonhar. Como é que isto se aplica no vosso trabalho na Guiné-Bissau? Ou seja, que sonhos é que tentaram alimentar?
É uma pergunta difícil.
São palavras vossas.
Não, certo, obviamente. Mas essa é a função primeira daquilo que nós consideramos que é a arquitetura. Realmente é o seu papel. Em todos esses projetos, aqueles que fomos falando e os outros que fomos realizando, o objetivo é que realmente aquilo seja uma reflexão. É que esta arquitetura seja uma reflexão do meio e que permita alguma alteração de consciência, exatamente como a arte tem exatamente essa missão também. Uma pintura, né? Alguém perante a Guernica de Picasso tem essa
carga histórica, não é?
Pensando concretamente nestes jardins, nós acreditamos que o impacto que tem uma criança que vá a um destes jardins e que se sente a olhar para o exterior, a ver um pássaro, com ar livre à volta, que todo o espaço é estimulante, porque tudo são diferenças, tudo são estímulos, tudo, não existe nada monótono, não existem praticamente ângulos retos, tudo é orgânico.
Para dar a sensação de movimento?
Por várias razões, pelos estímulos que são diferentes, pela obviamente também pela forma, mas por um conjunto de movimentos que estavam muito mais ligados com aquilo que é a arquitetura local, que também era muito mais de curva do que propriamente de reta, e depois perdeu-se com os anos. Portanto, há um conjunto de razões que fazem com que isto aconteça desta maneira, como uma espécie de um labirinto que nós temos no centro destes jardins. Portanto, tudo isto leva a esta forma, mas provavelmente uma criança que tenha contacto com este espaço poderá, acreditamos nós, sonhar mais.
É esse o objetivo?
É esse o objetivo.
E vocês continuam a sonhar?
Obviamente.
Claro.
Quase estiveram quanto tempo na Guiné-Bissau?
Quase 3 anos.
Que imagem é que têm do país? Muito diferente daquela que tinham antes de partir. Enfim, para quem nos está a ouvir, o que é que nós podemos dizer da Guiné-Bissau?
Eu acho que a imagem...
A pergunta é para os dois, porque cada um deve ter uma imagem diferente, se calhar, não sei.
A imagem é diferente, é diferente do que tínhamos, porque na verdade também não tínhamos
grandes
muita
imagens,
imagem.
Não é?
A imagem é sempre boa, na verdade. Acho que foram uns anos incríveis. A população, as pessoas são muito simpáticas e acolhedoras, realmente. A cultura é muito diversa e muito rica. Ainda um país em estado bastante virgem e que tem
mal,
muita,
não é?
Cultura. E uma natureza muito verdejante e rica também. Por outro lado, tem um grande déficit em várias coisas que são fundamentais, como a educação ainda, a saúde. Que são as grandes diferenças, não é?
Partilha da opinião?
Sim, partilho, claro.
É um país que recomenda?
Sem dúvida. É um país que tem que saber a quem é que se recomenda.
Claro.
porque não podemos recomendar a toda a gente. Primeiro porque é algo quase assim o perfil de quem possa ir tem que ser estudado antes de ser prescrita uma visita à Guiné-Bissau.
E por quanto tempo, não é?
Também. Mas a Guiné-Bissau realmente é um país bastante puro, em muitos sentidos. E isso, ao fim e ao cabo, é a característica maior, para o bem e para o mal, como disse há pouco. tem, nós, claro que com o passado do tempo vemos só a parte boa, a parte má tendemos a tornar mais difusa.
E já agora, a vossa ligação com a Guiné-Bissau termina por aqui ou já tem alguns projetos?
Para já não temos, não queríamos que terminasse, na verdade. Ficamos bastante ligados com tudo o que nos aconteceu lá e com tudo o que pode vir a acontecer eventualmente. Mas para já não temos mais nenhum projeto.
E tem projeto com mais algum país lusófono? Ou há o objetivo de viajar para mais algum país lusófono?
Neste momento temos um projeto em Moçambique. É um projeto bastante diferente, ligado com o património, com outra, portanto, não tanto ligado à arquitetura como aqui. E é um projeto mais urbano também, portanto, este tinha esta característica de quase a oposição, embora seja também lusófono e também africano.
E quando é que vão partir?
Para Moçambique. Nós já estivemos, seria voltar. Estava agendada justamente para setembro. Penso que para amanhã, realmente, a nossa saída, mas acabamos por adiar.
Muito bem, agradeço-vos a presença aqui no Lusofonismo. Muito obrigado.
Obrigado.
Ana Batista e Hugo Dourados, obrigado por terem partilhado connosco esta experiência de arquitetura na Guiné-Bissau. Muito obrigado.
Obrigado.
cabeça, amizade de pante, esperança de bande, urucumara cabeça de reno, e que de nós tem valor, foi um tapa palmos.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na quarta-feira, a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa acolhe o Congresso do Diálogo Interreligioso, que tem como tema Cuidar do Outro. Trata-se de uma iniciativa promovida pelo Alto Comissariado para as Migrações, em parceria com a Comissão da Liberdade Religiosa e o Grupo de Trabalho de Diálogo Interreligioso. O programa deste congresso está no Facebook do Lusofonias. E de sexta a domingo, o Museu Diocesano de Santarém organiza uma mostra de doces conventuais. Além do melhor da doçaria da região, pode também aproveitar para fazer uma visita guiada aos claustros e usufruir da animação musical. Tem entrada livre. E assim, já sabe que pode também procurar todas as informações sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. Basta procurar-nos por lá. Chegamos ao final de mais um Lusofonias, este programa em que falamos sobre a Guiné-Bissau. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.